minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor.
São 10 horas mais 55 minutos no horário de Brasília, 10h55. Vamos continuar dando aqui orientações bíblicas para que vá bem o seu casamento, o seu lar, seu casamento, dentro não daquilo que nós pensamos que seja certo ou errado, mas dentro daquilo que Deus diz que é certo, que é errado, aquilo que pode, o que não pode, aquilo que deve ser feito para que você tenha uma vida bem-aventurada, ou seja, felicidade dentro do casamento. Falamos de vários assuntos, na sexta-feira falamos sobre como melhorar as relações dentro do matrimônio, e agora vamos dar aqui também algumas recomendações para lidar com adversidades, sabendo-se que nós não nos colocamos aqui como o dono da verdade, nós sempre usamos os parâmetros bíblicos, nos submetendo a ele. Quando você se submete aos ditames bíblicos, é porque você está sob a autoridade de Deus. Quando as pessoas não querem, aí vão procurar Balaão, aí fica difícil. Isso é porque você já não quer mais que Deus fale. Você quer fazer a tua vontade, pronto e ponto. Então, o que você quer que Deus fale? Então, vamos ouvir Deus falar através da sua palavra. E a palavra do Senhor diz que o casamento é uma bênção. O casamento entre marido e mulher, macho e fêmea os fez. Macho e fêmea os criou e assim deve ser. E tem o papel de cada um dentro do casamento para que as coisas tenham ordem. Para as coisas tenham ordem, tudo tem ordem. As coisas do Senhor tem que ter ordem de essência. E também no casamento. E aqui algumas recomendações para que vá bem e problemas sejam solucionados dentro da palavra do Senhor. Primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que nós não estamos competindo com o nosso cônjuge, nós não estamos em guerra, porque há, lamentavelmente, pessoas que se degladiam, parece que são inimigos, estão competindo, só que você e o seu cônjuge deve envolver-se um no outro em conformidade com a palavra de Deus, sabendo que vocês são uma só carne. Quando não entende assim, por que casou então? Então vocês devem juntos saber, existe um problema. Tenha consciência do problema, o problema deve ser resolvido. Então o problema tem que ser resolvido vocês dois juntos. Não é possível lidar com um problema enquanto o casal se ocupa em atacar-se mutuamente, só ataque, e acaba não olhando, enxergando qual é a causa do problema, onde está trazendo confronto, conflito, trazendo angústia, choro, ferimentos, onde vidas são feridas, estão sangrando. Por isso, no matrimônio, não há lugar para ficar provocando críticas sarcásticas um para com o outro. A Bíblia diz assim, vamos à Bíblia? O que a palavra do Senhor diz? Provérbios. Falamos na semana passada e vamos ainda reiterar aqui a resposta delicada. Ela acalma o furor, mas a palavra dura, ela aumenta a ira, a raiva, o ódio. Provérbios 15:1 é um versículo que se aplica a todos os relacionamentos, inclusive marido e mulher. Então nós também encontramos em outra passagem, também em Provérbios, só que no capítulo 25, a paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Provérbios 25:15. Então, são recomendações. Palavra branda, paciência dentro do casamento. Todo conflito produz algum tipo de emoção. Algumas situações produzem reações mais fortes do que outras. Por isso, É preciso permitir que se manifestem frustrações, angústias e dor, assim como apontar para as possíveis causas da situação a partir do ponto de vista de cada um. Mas deve trazer a efeito, deve trazer à tona, não deve esconder. Então, abra o seu coração. Às vezes você foi ofendido, está machucado, machucada por algo que o seu par, o seu cônjuge, nem sabe disso. Mas você acatou como uma ofensa e aquilo está ferindo, consumindo você, e uma palavra apenas saiu. Não foi com ofensa, não foi maldosa, mas você está ali. Digo nesses casos. Outros casos onde realmente a ofensa aconteceu, onde houve um problema, também deve ser solucionado e apresentado para resolver. Você não vai para tomar, o grande problema é que você vai tomar satisfação e buscar os seus direitos e não solucionar um problema. Então deve ser sempre o quê? Respeito dentro do casamento. Respeito. Respeitar. Respeito mútuo. Permita o quê? Que cada cônjuge possa expressar livremente as suas emoções com respeito, com educação, com gentileza, para que a ira, para que o choro venha e você possa ser curado e curado, e assim possa, na presença do Senhor, reconhecer a ofensa, a palavra, a ação e assumir que errou, pedir perdão. Que Deus possa dar essa bênção para os matrimônios. Então, os cônjuges devem assumir sua responsabilidade. E qual é a responsabilidade? Olha, realmente eu não fiz bem, nós já tratamos sobre isso e eu inculti no mesmo erro. Sejam sempre humildes, dedicados e pacientes, mostrem o seu amor, suportando uns aos outros, Efésios 4:2. Isso não é só entre irmãos, é na congregação, isto é também entre marido e esposa. Não se esqueça disso. Então, o que você pode evitar? Explosões emocionais fora dos padrões, acesso de ira, de raiva, quebrar tudo, se jogar, tentar suicídio, cortar punho. As pessoas levam o lado emocional tão tremendo que as pessoas cometem desatinos. Então, comprometem o ambiente e quando já tem filhos, as coisas entram numa situação que, às vezes, se não vigiar, se não for controlado pelo Espírito Santo de Deus, tem reações que têm consequências terríveis e, às vezes, não tem volta. Então, cada um pode pensar, então, em tratar e sentir o que a outra pessoa sente, ou seja, compaixão, empatia, aprender a ouvir o que a outra pessoa diz, permite estar mais consciente das necessidades dela. Esta é uma das metas da graça, do amor que um tem para com o outro. Quando o casal deseja abordar um assunto delicado, deve escolher um momento apropriado em que estejam a sós, em condições de pensar com clareza. Por outro lado, porém, não é aconselhável adiar por um tempo a conversa que precisa ser resolvida e solucionada. Recusar-se a falar num assunto não resolve nada, pelo contrário, só aumenta a tensão e alimenta a amargura no coração. Você pode não ter nada exterior, mas o coração está amargurado e você se afasta de Deus, você perde a comunhão com Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, se você ficar com raiva, não deixe que isso faça pecar e não fique com raiva o dia inteiro. Não dê oportunidade ao diabo, Efésios 4, 26 e 27. Não dê oportunidade ao inimigo, a Satanás. Não esquecer nunca de apontar as virtudes e os outros aspectos benéficos um do outro, aspectos positivos que você aprecia e valoriza a outra pessoa. Então diga que você aprecia um ato, uma ação, uma palavra, as atitudes. O que acontece é que casamentos são tão desgastados, as pessoas estão com nervo à flor da pele, estão recebendo conselhos de Balaão e acabam não recebendo o conselho que é para... Você não vai ser hipócrita, você não vai elogiar uma palavra mal proferida, você não vai elogiar aquilo que não deve ser elogiado, você não vai ser bajulador, mas você vai ser honesto e vai valorizar as virtudes e os defeitos que todos nós temos nós vamos administrar e tentar consertar naquilo que é preciso ser consertado no Senhor. Não se esqueça disso. Então, você precisa chegar a um acordo sobre a forma de como prosseguir. Você quer prosseguir? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A grande questão é, eu quero prosseguir? Você está tentando, você está se martirizando, mas o teu desejo é prosseguir? O que que a Bíblia diz sobre permanecer e prosseguir e tentar salvar o matrimônio? A Bíblia diz que é de Deus. Se é de Deus, então peça a Deus, Senhor, muda o meu querer. A não ser que você já recebeu um conselho de Balaão, você não vê o efeito, mas já está tropeçando, porque o seu coração já não quer mais. E o nosso coração nos engana. Cuidado, nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então chegue a um acordo da forma como você deve e quer. Você quer prosseguir? Ah, mas eu não consigo, pastor. Você não, é claro que nem eu, mas Deus consegue fazer com que você vá adiante, que você volte a amar, que você volte a ter carinho, respeito, honra, que você peça perdão, que você dê perdão. Então é importante que todas as expectativas, as responsabilidades de cada um sejam claras, honestas e que coloque diante do Senhor acima de tudo, em oração, ore junto com o seu cônjuge. Jesus disse e afirmo também, sempre que na terra dois de vocês pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus, porque onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu também estou presente. Mateus 18, 19 e 20, lembrando, isso aqui também se aplica a casamento, a marido e mulher, não só na igreja. Quando dois ou três reúnem, marido e mulher, quando se reúne, Deus está presente. Deus está presente. Não é uma promessa que nos garante que existe uma bênção de Deus quando um casal ou uma família se reúne para orar, para louvar, para glorificar a Deus. O propósito é alcançar o quê? As mudanças que se fazem necessárias para não recair nos problemas e jogar sujeira debaixo do tapete. Entenda-se, debaixo do tapete, dentro do coração. Lembre-se que uma discussão, no bom sentido da palavra, madura, com Deus orientando, segundo os ditames da palavra do Senhor, vai superar, ajudar você a superar as diferenças com o seu cônjuge e contribuir para o fortalecimento de sua relação com seu cônjuge e também com os seus filhos, quando eles já existirem. Que o Senhor nos abençoe. Amanhã nós vamos concluir esta etapa e que assim Deus abençoe você.